Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Lyft, que anunciou que ultrapassou a marca de 5 mil trajetos feitos com carros autônomos. Ela vem fazendo esses trajetos em Las Vegas desde o começo do ano, com a intenção de expandir o serviço para mais lugares dos Estados Unidos, e nesse momento eles estão funcionando em parceria com a empresa Aptiv, que também comemorou essa conquista. E ainda sobre o mercado de carros por aplicativos, a Uber anunciou que finalmente tem um novo diretor financeiro. Esse é um cargo que estava vago desde 2015, se escutou certo, e o executivo escolhido foi o Nelson Chai, que tinha atuado já como diretor financeiro da Bolsa de Valores de Nova York e do grupo também lá do Merrill Lynch. Seguindo com as notícias sobre a Uber, pintaram uns detalhes sobre o acordo que ela fez para acabar com um processo coletivo resultado dos escândalos, né, de abusos também que vieram a público no ano passado. Esse acordo, na verdade, foi feito há alguns meses. Na época, ninguém quis comentar os termos negociados, mas agora a Bloomberg descobriu e resolveu contar para todo mundo. Ela falou que a Uber se comprometeu a pagar em média $34 mil para os quase 60 funcionários e ex-funcionários que estavam movendo a ação de abuso sexual, e também se comprometeu a pagar coisa de $11 mil para cada um de 431 funcionários, compensando diferenças salariais. E ainda mais ou menos, né, infelizmente, sobre esse assunto, a 99 anunciou que vai parar de aceitar novos motoristas enquanto reage a uns casos de ataques lá contra passageiros em Fortaleza. A 99 explicou que essa pausa na aceitação de novos motoristas vai durar 2 semanas e durante esse tempo eles vão adotar umas medidas de segurança a mais, como um sistema lá de reconhecimento facial no app de motoristas. E já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que a Amazon, enfim, né, começou a expandir as categorias de produtos que podem ser vendidos no marketplace lá da empresa por aqui. Até agora só eram vendidas coisas como objetos domésticos e produtos eletrônicos, mas eles falaram que vão começar a aceitar a venda também de artigos esportivos e artigos de vestuário. Bom, e agora eu vou falar sobre a HTC, que anunciou oficialmente um adaptador que vai deixar os headsets Vive independentes lá do computador. O que rola é que hoje os headsets HTC Vive só funcionam se estiverem conectados ao computador, né, por meio de um cabo, que não é muito confortável de usar, mas eles falaram, né, que esse adaptador que eles vão lançar vai eliminar essa necessidade do cabo. Esse adaptador vai começar a ser vendido no dia 24 de setembro, custando $300, o que é meio caro, e a Vive falou, né, que vai começar o período de pré-venda um pouquinho antes, no dia 5 de setembro. E enquanto isso, na Xiaomi, a empresa anunciou o primeiro relatório financeiro, né, trimestral desde que abriu ações lá na Bolsa de Hong Kong. Ela registrou um faturamento de $6,6 bilhões, aumento de 68% ano sobre ano e lucro de $2,1 bilhões, mas falou, né, que por conta dos custos do IPO ela acabou ficando com prejuízo de um pouco mais de $1 bilhão. A Xiaomi falou ainda que durante esse trimestre ela vendeu 32 milhões de telefones, que foi um aumento de 44% ano sobre ano, e comentou que isso foi 67% de do faturamento da empresa durante esse período. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter e sobre o Facebook, que anunciaram que descobriram, né, e baniram também centenas de contas falsas ligadas à Rússia e ao Irã. O Twitter disse que suspendeu 284 contas que estavam manipulando conteúdos de forma coordenada, e enquanto isso, o Facebook falou que removeu 652 contas, páginas e grupos que tinha como alvo, né, pessoas na América do Sul, no Oriente Médio, Estados Unidos e Reino Unido. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram que vão deixar de cobrar 30% de comissão sobre o faturamento dos jogos do Messenger lá no Android. O que rola é que o Facebook Messenger tem os Instant Games, né, que são um joguinho simples lá que a pessoa joga com quem tá do outro lado da conversa, e até agora o Facebook ficava com 30% de comissão sobre as vendas internas lá feitas pelo aplicativo. Aí agora eles falaram que querem que o pessoal disponibilize mais jogos ainda na plataforma, né, querem fomentar o desenvolvimento dessa plataforma e por isso vão parar de cobrar comissão para compras internas feitas lá em aparelhos Android. E falando em Android, deixa eu comentar que um pesquisador chamado Douglas Schmidt divulgou um estudo que ele mostrou, né, que um telefone Android em repouso manda muito mais dados pro Google do que um iPhone em repouso fica mandando pra Apple. Ele disse que deixou um iPhone e um Android em repouso durante 24 horas e monitorou os dados trafegados pela rede e concluiu, né, que durante esse período o Android mandou quase 900 pacotes de dados, sendo que mais de 30% foram dados de localização. Ele falou ainda que a frequência de envio de dados do iPhone para os servidores da Apple foi 10 vezes menor na comparação do Android com os servidores do Google, e comentou que enquanto a Apple fez só uma consulta de localização Então, durante essas 24 horas, o Google fez um pouquinho mais, consultou a localização do Android por 14 vezes por hora durante o estudo. E ainda sobre esse assunto, pintou um outro estudo que mostrou que o Google Chrome coleta dados do usuário mesmo no modo incógnito, né, no modo privado de navegação. Esse estudo comprovou que, além de coletar os dados do usuário, o Google ainda consegue dar um jeito de identificar quem estava fazendo a navegação para associar os dados coletados ao que eles já sabem sobre aquele usuário, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, vazaram diversas fotos e detalhes também a respeito do telefone Pixel 3XL. Essas fotos vêm alguns dias depois de ter acontecido a mesma coisa com a versão menor do telefone, que é o Pixel 3, e elas estão no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Aí, a exemplo do que aconteceu da outra vez, esse vazamento também pintou num site russo, e além de mostrar o Pixel 3XL no detalhe, o pessoal também tirou foto, mostrou, né, como ficam as fotos no aparelho, mostrou vídeo com carregamento por indução, ou seja, vazou bastante coisa, né, e sobraram só poucas novidades para o próprio Google anunciar no evento, que só vai rolar em outubro para lançar os aparelhos. Agora, já que o assunto é telefone novo, deixa eu comentar que a Motorola lançou o Moto E5 Play com Android Go aqui no Brasil. Aí, por ter o Android Go, né, ele obviamente é um aparelho de entrada que tem uma tela LCD de 5,3 polegadas, 16 GB de espaço expansível e 1 GB de RAM, processador Snapdragon 425 e uma câmera de 8 megapixels atrás e de 5 na frente, as duas têm flash LED. O Moto E5 Play com Android Go chegou aqui custando R$800 e está à venda já tanto no varejo brasileiro quanto direto lá com a Motorola. E enquanto isso, no mundo da Apple, o pessoal percebeu, né, que as pulseiras atuais do Apple Watch estão sumindo. O que rola, na verdade, né, que a Apple parou de vender quase 15 pulseiras e várias das que sobraram, na verdade, estão sem estoque, e isso geralmente acontece quando tem coisa nova, né, prestes a ser lançada pela Apple. Aí essa notícia faz sentido em especial, né, levando em conta esse rumor bem forte aí de que deve pintar novos Apple Watches num evento que deve rolar no mês que vem, então o negócio agora é esperar, né, deve ter coisa chegando por aí. E falando no Apple Watch, deixa eu comentar que a Apple vai fazer mais um daqueles desafios temáticos de exercícios no próximo sábado, dia 1º de setembro. Esse desafio, que por enquanto, né, só está confirmado para quem usa a configuração lá do Apple Watch com a região dos Estados Unidos, vai celebrar o aniversário de 50 anos do Parque Redwoods, na Califórnia, e por isso a Apple vai dar um troféu especial para quem fizer um exercício de pelo menos 50 minutos lá com o Apple Watch. E isso vai valer para caminhadas, corridas ou percursos feitos com cadeira de rodas, e além desse badge especial, a Apple também deve liberar um sticker do iMessage, né, para quem conseguir cumprir esse desafio. Seguindo com as notícias sobre a Apple, a Microsoft anunciou ontem que a partir do mês que vem o Office 365 e Office 2019 só vão funcionar 100%, né, em Macs usando lá a partir do macOS Sierra. A Microsoft falou que vai fazer isso para conseguir colocar umas novidades, né, que vão pintar nos programas do pacote, e por isso os Macs que estiverem rodando versões anteriores ao macOS Sierra, o Office vai continuar funcionando, só que sem as novidades que vão pintar na atualização. E enquanto isso, no mundo dos vazamentos, o nosso amigo, o desenvolvedor Guilherme Ramba, atacou de novo. Dessa vez, ele encontrou algumas referências a um iPhone que não tinha sido listado internamente antes, e curiosamente, né, parece que esse iPhone é uma espécie de versão atualizada lá do iPhone 7. Na verdade, esse iPhone obriga o sistema a se comportar como se fosse um iPhone 7, e segundo o Rambo, vai contar com processador A10, o que na prática, né, parece que deve ser quase um iPhone 7 SE, sei lá. Aí, caso a Apple realmente lance esse modelo, isso fará dele o quarto telefone a ser anunciado em breve, e ele vai se juntar, né, o que por enquanto é rumor, mas seria um iPhone de 6,1 polegadas e tela LCD, outro de 5,8 polegadas e tela OLED, um terceiro de 6,5 polegadas e também de tela OLED, todos eles com aspecto do iPhone X, né? Ou seja, aquele recorte horroroso lá na parte de cima da tela. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que parece que a Europa vai liberar a compra do Shazam pela Apple. O que rola é que em dezembro do ano passado, a Apple anunciou que ia comprar o Shazam por um valor que ninguém quis comentar, e na época, né, se deu início a uma investigação lá na Europa. Essa investigação queria determinar se essa compra do Shazam pela Apple poderia dar uma vantagem indevida, né, frente à concorrência, e eis que agora parece, né, que a Comissão Europeia conseguiu chegar a uma decisão. Aí, na verdade, né, ela tem até o dia 18 de setembro para dar esse parecer dela, mas ontem a Reuters se adiantou e falou que tudo indica, né, que a Europa vá dar o ok para esse processo continuar, né, para que ele possa seguir em frente, aí sim a Apple conseguir comprar o Shazam. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tudo que mostrou que o Google Chrome... O Google Chrome...